324 milhões de euros. O senhor deputado Paulo Meniz coloca-nos uma questão em geral. Como sabe, a cooperação com a região autónoma dos Açores tem sempre sido excelente, com anteriores governos, com o atual, com os atuais governos, que também já vem no segundo governo, e assim continuará. E este ano irá ser lançado o concurso para o cabo submarino que tem de ser lançado agora, que é o que ligará o continente à Terceira, a São Miguel e à Madeira. O outro cabo submarino que faz a ligação às ilhas tem um maior tempo de duração e, portanto, não tem de ser imediatamente lançado. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Aragão e Cás Pereira, é indiscutível o nosso compromisso fiscal no fomento da inovação e incentivar e criar um clima favorável ao investimento empresarial. E para concluir, Sr. Deputado Carlos Pereira, de facto este orçamento é muito distinto do orçamento que leu. Com a leitura desse orçamento fica claro o que é um orçamento de austeridade e o que não é um orçamento de austeridade. Mas sejamos muito francos, se houvesse alguma dúvida, não há melhor prova que este não é um orçamento de austeridade que o facto do PSD já ter anunciado que vai votar contra este orçamento. Fosse ele um orçamento de austeridade, e seria votado favoravelmente pelo PSD, pela Iniciativa Liberal, e não só votado, como aplaudido, votado com aprovação e aclamação. Porque eles o que gostam mesmo é um orçamento de austeridade. E o que não gostam deste orçamento é mesmo não ser um orçamento de austeridade. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Passamos agora à fase das intervenções. E para uma intervenção, em nome do Grupo Parlamentar do PS, dou a palavra ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, um quarto da população analfabeta, menos de um em cada 10 no ensino secundário. É esta a herança pesada do Estado Novo que ainda hoje pagamos. O nosso sistema de ensino está há 48 anos em expansão, numa luta contra este tempo perdido. Nos últimos 30 anos, recuperámos de uma taxa de abandono escolar precoce, 50% para uma taxa inferior a 6%. Mas poderíamos falar também do acesso ao ensino superior e de como em 6 anos aumentámos o número de alunos nas universidades e politécnicos em 25%, mesmo em crise pandémica. Falar destes dados não é falar de números, é falar de projetos de vida, de pessoas, de homens e mulheres e de como o Estado Social funciona e faz falta a Portugal. São anos de investimento. Anos de investimento, de uma aposta clara de um país que sabe que tem na educação os alicerces da sua sociedade. Uma sociedade com liberdade para escolher, mas de todos e não de alguns, que faça frente às desigualdades, com liberdade para errar, para ser, para desafiar, sem medo da reguada, da diferença ou da irreverência. Senhoras e senhores deputados, esta tem sido a verdadeira mudança estrutural da nossa sociedade. E nós temos feito a nossa parte. Desde 2015, os orçamentos para a educação cresceram mais de 30%. Com este orçamento do Estado, a evolução é novamente a ordem dos 8%. Em 6 anos, contratámos docentes, assistentes operacionais, psicólogos, intervencionámos centenas de escolas, descongelámos carreiras, reforçámos a autonomia das escolas. Pusemos fim aos contratos de associação desnecessários, pusemos em marcha o processo de centralização de competências, fizemos frente a uma pandemia, lançámos um plano de recuperação de aprendizagens, investimos no futuro. Há quem se assuste com este futuro. Ideologia de género, marxismo cultural, indisciplina, facilitismo, antigamente é que era bom. A expressão da escola como anúncio do apocalipse, de quem sente que os novos tempos são sempre piores que os passados. Há quem veja a escola como espaço de divisões, quando é lugar de encontro de diferenças. Quem nela veja um campo de batalha, quando é espaço de comunidade. É por isso que nós defendemos um pacto social para a educação. Um pacto social para a educação em torno de uma visão de educação plural, aberta, democrática, mobilizadora, começando desde já no combate à falta de professores. Sejamos muito claros, nós não esperamos consensos, mas esperamos que todos aqueles que pedem reformas estruturais se mostrem abertos à mudança e que sejamos capazes de entender que se exige que, por uma vez, que o país seja capaz de intervir sobre a carreira docente sem que tal resulte na inviabilização de qualquer medida avançada e que possamos ter uma base de entendimento sobre questões essenciais para a nossa educação. Nós já dissemos ao que vimos. Intervir sobre o recrutamento de professores, sobre a formação inicial, sobre a organização da rede, melhorar as condições de atratividade da carreira. É este o caminho que temos em curso e que renovamos com este orçamento do Estado, com a vontade de continuar a construir a escola pública, em diálogo com um país mais justo, um país da ciência, da cultura e do conhecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para uma intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Deputados. Contas certas foi uma palavra constantemente aqui repetida e serve de slogan para o Partido Socialista. Estas contas certas que o Partido Socialista aqui vem apregoar, na prática, só são certas num modelo e numa visão de orçamento de Estado em que a despesa tem que ser fortemente coberta pela receita. As contas certas do Partido Socialista neste orçamento de Estado, na prática, só são certas porque carrega-se na receita. Na prática, só são certas porque se carrega nos impostos. Na prática, estas contas certas só representam algo que significa uma repressão financeira. Senhoras e senhores deputados, ainda há dias, de facto, aqui nesta mesma Câmara, na Assembleia da República, nós celebramos o 25 de Abril. Celebramos o fim da repressão política. Mas nós hoje temos o Orçamento de Estado que claramente aponta um caminho para uma repressão financeira. A prática é muito simples e não tem mudado de governo para governo do Partido Socialista. Toda a economia que mexe é para taxar. Se a economia continuar a mexer, então dá para aumentar a taxa. Não muda muito, de facto não muda muito. Mas aquilo que disse aqui o Sr. Primeiro-Ministro, em que a inflação não está inscrita no Orçamento de Estado, está. Está inscrita na despesa, está inscrita nos impostos que os portugueses pagam, está inscrita a inflação e ela vai direta para os bolsos do Governo. Não está, é minimamente refletido o custo da inflação para os portugueses. Não está, é minimamente refletido aquilo que é a necessidade de apoiar as classes que, de facto, são mais favorecidas. Senhoras e senhores deputados, este é um governo que se sente confortável em anunciar 5 euros por mês, quando ainda há poucos dias a DECO Proteste, 5 euros por mês para o cabaz alimentar, quando ainda há poucos dias a DECO Proteste dizia que entre 6 a 13 de Abril, só nessa semana, o aumento do cabaz alimentar ascendeu a 6,75 euros. Mas este é o Governo que se sente confortável, com um orçamento de Estado pesado, sim, pesado, mas que pesa às famílias, não pesa nos bolsos portugueses. Este é o Governo que se sente confortável e que acha que a inflação não chega, de facto, àqueles que são as famílias que ficaram expectantes com aquilo que é o anúncio da creche, das creches gratuitas, da gratuidade das creches, mas que depois qualquer família que tenha uma criança com pelo menos 2 anos não consegue aceder. Qualquer família que não esteja no primeiro e no segundo escalão dos abonos não consegue aceder. A medida, na realidade, vai se revelar muito mais curta. Ora, pois bem, senhores e senhores deputados do Partido Socialista, lembrem-se do vosso líder parlamentar, ex-líder parlamentar, Carlos César, quando anunciava aqui casos concretos do João e da Maria, por exemplo, um casal, o João e a Maria, e lembrem-se da distinção que ele fazia. Agora o João e a Maria, se tiverem que arrendar uma casa,
pura e simplesmente têm enormes dificuldades, porque a vossa lei de habitação falhou. O João e a Maria, se tiverem uma criança de... A lei de base da habitação falhou. A João e a Maria, se tiverem uma criança de 2 anos e quiserem colocar numa creche, a vossa política não chega lá neste Orçamento de Estado. Senhoras e senhores deputados, na prática, João e a Maria, se de facto procurarem ter uma resposta de habitação neste Governo, a única coisa que encontram são transferências constantes do Fundo de Estabilidade de Segurança Social para o Fundo Nacional de Habitação Edificado. São transferências constantes de 50 e mais 50 milhões de euros, que neste Orçamento de Estado também se reflete, e que ascendia total a um total de 300 milhões de euros. Estes 300 milhões de euros são retirados daquilo que é, de facto, a reforma, ou o futuro da reforma do João e da Maria, e são retirados daquilo que deveria servir para, de facto, conseguir construir uma oferta de habitação. O que é que o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado construiu a nível de habitação até agora? Zero. Zero casas, dito pelo próprio Presidente. Não construiu nada, mas sim ajuda a comprometer aquilo que é o futuro das reformas do João e da Maria. Mas na prática este Orçamento de Estado continua a ter dados curiosos. Levantam-se várias dúvidas. Sabemos que há aqui uma questão a esclarecer sobre se ele ajudou ou não a tratar do futuro emprego do ex-ministro das Finanças João Leão. Sabemos que há aqui despesas que deveriam ser verificadas com muita atenção em diversas matérias. O que é que se passa com muitas instituições e o que é que se passa com muitas pessoas que o Partido Socialista colocou afastadas, como por exemplo o ex-diretor, o ex-líder do plano de vacinação, que foi despedido por Vossas Excelências e continua numa instituição que é deficitária e continua a desperdiçar o dinheiro dos portugueses, como o Hospital da Cruz Vermelha. Que sentido é que isto faz? Isto é que os senhores aqui chamaram de proteção social. E ouviu-se as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, não é nada mais nada menos ao que parece ser a proteção do socialismo. Senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, estimados membros do Governo e Sr. Primeiro-Ministro, isto não é proteção social. Isto é tudo menos proteção social. Isto também não é Orçamento de Estado que cuida das empresas. Quando nós verificamos que no Orçamento de Estado o apoio à internacionalização e exportação decresce no seu valor. Quando nós verificamos que nas empresas o Sr. Primeiro-Ministro apontou ainda há dias aqui neste mesmo Parlamento o objetivo de chegar a 53% do PIB nas exportações. E o que nós verificamos é que os custos de contexto, que são apontados como um problema crítico para aquilo que é a competitividade das empresas, que sugam todos os dias recursos às empresas e aos trabalhadores, na justiça, nos licenciamentos, no sistema fiscal, em que todos os dias o Estado cria obstáculo e retira rendimento, dinheiro aos trabalhadores e às empresas, não têm um pontapé de saída neste Orçamento de Estado. Os senhores querem cristalizar o Governo tal como está. Os senhores querem cristalizar a administração pública tal como está. E dizem que querem cuidar das empresas. Não. Isto é proteger o sistema que os senhores concebem do Estado. Isto é ter um Estado que, na prática, é fraco para com as empresas que nós podíamos ter muito mais fortes e muito mais competitivas. Isto é uma oportunidade que nós neste momento temos e que está a ser desperdiçada. Num contexto em que nós temos um fluxo de fundos europeus, flexibilidade das regras europeias, para nós podermos efetivamente produzir estas reformas, senhoras e senhores deputados, a vossa ação não existe. E esta oportunidade perdida que está aqui a ser protagonizada por este Orçamento de Estado terá um custo brutal. Esse custo, de facto, será gigantesco. Este custo e esta perda de oportunidade será o principal déficit que os senhores estão a deixar para o futuro. E os senhores são incapazes de falar no futuro. Até hoje, ouvindo o Sr. Primeiro-Ministro a citar Cavaco Silva. Mas que fixação com o passado. Até já vai Cavaco Silva. E até já faz elogios a Cavaco Silva. Senhores e senhores deputados, vou-vos dizer uma coisa. Não há elogios para fazer neste Orçamento de Estado àquilo que seria necessário, que é a política do futuro. Sabem porquê? Porque os senhores não têm política de futuro. Tratem do país, porque ele, de facto, é um país que tem potencial. É um país que poderia não ficar atrás e não ficar na cauda da Europa. Mas aquilo que hoje está a ser feito é um revisionismo do passado. E os senhores, hoje, só provaram é que não têm projeto para Portugal.
Deputado, tenho um pedido de esclarecimento. Por o efeito, vou dar a palavra ao deputado do PS, José Rui Cruz. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, os senhores membros do Governo. Eu confesso que fiquei estupefacto a ouvir esta intervenção do Sr. Deputado Nuno Carvalho, porque acho que ele não vive no mesmo país que eu, certamente. Já há um bocadinho ouvi o deputado, também não sei se é por ser Carvalho, o deputado Hugo Carvalho, falou exatamente num país que eu também não conheço, quando se referia que, curiosamente, em concelhos do meu distrito, e sugeria mesmo ao nosso recém-empossado Ministro da Economia, e sugeria-lhe que em alguns distritos, em alguns concelhos do meu distrito, curiosamente que é o mesmo onde ele foi eleito, em